Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora FM, aos nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores do Legislativo, ao público presente. Desejo a todos um semestre abençoado e com muito trabalho e desempenho dos nossos amigos vereadores. Possamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso em prol do nosso município. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores se encontram presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária vereadora Miriam que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, ao público presente e aos nossos ouvintes. Correspondências expedidas. Ofício 238 de 2018 ao Prefeito Municipal, encaminhando os requerimentos 209, 210, 212, 213 e 215 de 2018. Ofício 239 de 2018 ao Secretário de Serviços de Obras Públicas, encaminhando o requerimento 202 de 2018. Ofício 240 de 2018 ao Diretor Municipal de Trânsito, encaminhando o requerimento 211 de 2018. Ofício 241 de 2018 à Secretária Municipal de Educação, encaminhando o requerimento 201 de 2018. Ofício 242 de 2018 ao deputado Pedro Lupion, encaminhando os requerimentos 205 e 214 de 2018. Ofício 243 de 2018 ao deputado Alex Canziani, encaminhando o requerimento 204 de 2018. Ofício 244 de 2018 ao senhor João Carlos Gomes, encaminhando o requerimento 203 de 2018. Ofício 245 de 2018 ao senhor Abelardo Lupion, encaminhando o requerimento número 206 de 2018. Ofício 246 de 2018 à governadora Cida Borghetti, encaminhando os requerimentos 207 e 208 de 2018. Ofício 247 de 2018 à família do senhor Ayrton Jesus Levati, encaminhando os votos de pêsames. Ofício 248 de 2018 à família do senhor Sinos Armanos Loman, encaminhando votos de pêsames. Ofício 249 de 2018 ao Prefeito Municipal, encaminhando o autógrafo número 1723 de 2018. Ofício 250 de 2018 ao senhor Leandro Arrabassa Barbosa, encaminhando o ofício interno número 61 de 2018. Portaria 18 de 2018, estabelecendo os horários de expediente nos dias 2, 6, 10 de julho de 2018. Ofício 251 de 2018 do cartório da 22ª Vara Eleitoral, solicitando a relação de doações eleitorais e partidárias da empresa IASAC do Brasil Limitada. Ofício 252 de 2018 à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, indicando a vereadora Miriam Rodrigues Bonal Montanheiro para compor a Comissão Municipal de Eventos e o vereador Jefferson Vernier como suplente. Ofício 253 de 2018 ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, encaminhando resposta ao ofício 82 de 2018. Decreto Legislativo 7 de 2018, enquadrando o servidor Rafael Cristiano de Toledo, a partir de 12 de julho de 2018, de acordo com o tempo de serviço no plano de cargos e salários da Câmara Municipal. Correspondências recebidas. Ofícios 258 e 269 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os decretos 219, 221 e 222 de 2018. Ofícios 554 e 556 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias 336 a 340 de 2018 e o decreto 215 de 2018. Ofício 557 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei 42 de 2018 que altera os artigos 1º, 3º, 6º, 8º, 10º e 21º da lei número 114 de 2000, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo, revogando as alterações realizadas pela Lei 718 de 2008 e da outras providências. Ofícios 566 e 576 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias 341 a 355 de 2018, decretos 218, 220, 223, 224, 225 e 226 de 2018, edital de convocação número 13 de 2018. Ofícios 570 e 574 de 2018, encaminhando respostas aos requerimentos 209, 210, 212, 213 e 215 de 2018. Ofícios 559 de 2018, da Prefeitura Municipal, encaminhando os editais de pregões presenciais 62, 63, 64 de 2018. Ofícios 560 e 565 de 2018, da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos 192, 193, 195, 196, 197 e 198 de 2018. Ofício 577 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os editais de pregões presenciais 55, 65 e 66 de 2018. Ofícios 589 e 595 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 227, 228, 229, 232 e 233 de 2018 e portarias números 361 e 362 de 2018. Ofícios número 271 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando a Lei 1173 de 2018. Ofícios número 272, 273, 274, 275 e 276 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os projetos de Lei 35, 36, 37, 38 e 43 de 2018. Ofícios 591 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 230 e 231 de 2018, portarias 356, 357, 358, 359 e 360 de 2018. Ofício 601 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o edital de tomada de preço número 6 de 2018. Ofícios 602, 605, 606 e 618 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os projetos de lei 44, 45, 46 e 47 de 2018. Ofício 607 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando as portarias 363, 364, 365 e 366 de 2018. Ofício 611 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os editais de pregões presenciais 67, 68 e 69 de 2018. Ofício 619 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 235 a 239 de 2018, portarias 367 e 368 de 2018. Ofício 628 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando a portaria 369 de 2018 e o edital de convocação 14 de 2018. Ofício 632 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 240 a 245 de 2018, portaria 370 de 2018, edital de convocação número 12 de 2018, professor. Ofícios 286, 292 e 302 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 234, 239 e 258 de 2018. Ofícios 636, 642 e 645 da Prefeitura Municipal encaminhando os decretos 246, 250, 253, 254, 256 e 257 de 2018, portarias 374 a 394 de 2018 e edital de convocação número 15 de 2018, estagiário. Ofício 651 a 657 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando o edital de concorrência pública 3 de 2018, editais de pregões eletrônicos 70 e 71 de 2018 e edital de pregão presencial 62 de 2018. Ofícios 634, 648, 652, 660, 662, 664, 667, 671 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando as portarias 371, 372, 373, 395 a 410 de 2018, decretos 247, 248, 249, 251, 252, 255, 262, 263, 264, 266, 267 e 268 de 2018, edital de convocação estagiário número 16 de 2018. Ofício 656 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao ofício 209 de 2018. Ofícios 304 e 307 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando os decretos 259, 260, 261 e 265 de 2018. Ofício 305 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando o convite para as audiências públicas relativas às leis orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, dia 14, 15 e 16 de agosto de 2018, às 18 horas, na Casa da Cultura. Ofício 676 de 2018 da Prefeitura Municipal, encaminhando edital de pregão presencial 73 de 2018. Ofício 64 e 29 de 2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, informando sobre cursos gratuitos de ensino profissionalizante. Convite do SENAI para a formatura nos dias 11 e 25 de julho de 2018, às 19h30, no Teatro do SESI. Ofício 61 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde, convocando para a reunião do Comitê Municipal de Combate à Dengue, dia 12 de julho de 2018, às 14 horas. Pareceres contábeis 44 a 48 de 2018 sobre os projetos de lei 35, 36, 37, 38 e 43 de 2018 do Executivo Municipal. Ofício 209 de 2018 da 19ª Regional de Saúde, solicitando um empréstimo do auditório da Câmara Municipal nos dias 17, 24 e 31 de julho e 7 de agosto de 2018 para a realização do curso Caminhos do Cuidado. Ofício 2826 de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, intimando o senhor Jefferson Vernier a apresentar o contraditório referente ao processo 295029 de 2018. Resposta ao requerimento número 172 de 2018 do vereador Genivaldo Marques. Projeto de lei 23 de 2018 do vereador Genivaldo Marques, que institui no âmbito de Santo Antônio da Platina o programa Horta Comunitária Urbana, bem como da outras providências. Ofício 40 de 2018 do Colégio Estadual Rio Branco, solicitando empréstimo do auditório da Câmara no dia 8 de agosto de 2018 às 7h30. Ofício 82 de 2018 do Tribunal Regional Eleitoral da 22ª Zona, solicitando informações sobre o servidor responsável pela Câmara Municipal nos dias da eleição. Ofício 84 de 2018 do Tribunal Regional Eleitoral da 22ª Zona, em resposta ao ofício 241 de 2018. Pareceres jurídicos números 54 a 59 sobre os projetos de lei 35, 36, 37, 38, 42 e 43 de 2018. Projeto de lei 24 de 2018 do vereador José Jaime Paula Silva, que denomina a Rua Ana Aparecida da Silva Queiroz a Rua Projetada 2 do Residencial Monte Carlo. Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social para audiência pública do dia 10 de agosto de 2018, às 19h30, na Câmara Municipal. Convite da COAPAR para o evento de assinatura de contratos para a construção de novas moradias no município. Convite do Governo do Estado do Paraná para a reunião pública de trabalho sobre o novo ciclo de concessões rodoviárias. Convite do SENAC para a solenidade de entrega de título de certificado da turma de aprendizagem profissional comercial em serviços administrativos dia 8 de agosto às 19h30 no auditório do SENAC em Santo Antônio da Platina. Parecer contábil 43 de 2018 sobre o projeto de lei 8 de 2018 do Legislativo Municipal. Parecer jurídico número 51 de 2018 sobre o projeto de lei 8 de 2018 do vereador Jefferson Vernier. Parecer jurídico número 60 de 2018 sobre o projeto de lei 9 de 2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Parecer jurídico 62 de 2018 sobre o projeto de lei 22 de 2018 do vereador Genivaldo Marques. Parecer jurídico número 63 de 2018 sobre o projeto de resolução número 2 de 2018 do Legislativo Municipal. Ofício circular número 3 de 2018 do Governo do Estado do Paraná solicitando informações relativas aos integrantes deste Legislativo Municipal. Ofício 105 de 2018 da UVEPAR solicitando contribuição para a construção do Hospital Oncopediátrico do Paraná. Ofício 17 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal para a realização de palestra no dia 8 de agosto de 2018 às 14 horas. Ofício da empresa Princesa do Norte encaminhando resposta ao requerimento número 194 de 2018. Comunicado 64536 de 2018 do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros. Carta dos Correios informando o vencimento de contrato. Convite da Secretaria Municipal de Saúde para o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, dia 8 de agosto, às 14 horas, na Câmara Municipal. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de lei número 8 e 9 de 2018 do Legislativo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 2 de 2018 do Legislativo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 8 de 2018 do Legislativo Municipal. Pareceres da Comissão de Educação, Saúde e Assistência aos projetos de lei 8 e 9 de 2018 do Legislativo Municipal. Convite da Secretaria de Assistência Social para audiência pública no dia 10 de agosto de 2018, às 19h30, na Câmara Municipal. Ofício 69 de 2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Assunto, informação e ensino profissionalizante. Prezado presidente, solicitamos a leitura em plenário durante sessão e o repasse da informação de oferta de curso gratuito à população ofertado através do Departamento Municipal de Ensino Profissionalizante da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina como segue. Curso de aperfeiçoamento em eletricidade residencial de 6 de agosto a 10 de setembro, das 19 às 22h30, no SENAI. Inscrições de 25 a 31 de julho, no CINE, na Agência do Trabalhador. Documentos necessários, RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho. Idade mínima, 18 anos. Escolaridade mínima, 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas a 18 pessoas, sendo que 9 são preferenciais a pessoas que comprovem desemprego. Materiais didáticos, certificados e instrutores do SENAI Paraná. Requerimento 216... do vereador Genivaldo Marques, no uso das suas atribuições, solicitando ofício ao prefeito municipal para que determine a Secretaria de Serviços e Obras Públicas tapar o buraco na rua José Antônio Ferreira do Jardim Altivater, sentido Boi Dourado, próximo à Lombada. Limpeza no Morro do Bim. Requerimento 217 do vereador José Jaime Paula Silva, solicitando ofício ao senhor André Fernando Rodrigues do Prado, diretor de Orçamento e Programação da Prefeitura Municipal, parabenizando pelo sucesso da audiência pública realizada nesta casa no dia 21 de junho de 2018. Requerimento 218 do vereador José Jaime Paula Silva, solicitando ofício ao prefeito municipal para que envie esta casa a relação dos diretores e secretários municipais e os valores dos subsídios percebidos mensalmente. Requerimento 219 do vereador José Jaime Paula Silva, solicitando ao prefeito municipal que determine ao Departamento de Serviços de Obras Públicas manutenção na rua Agostinho Rodrigues Ferreira, Vila São José, pois a rua está intransitável, manutenção na rua Antonina Arantes Pereira Tomás, na Vista Alegre, e empedramento no bairro Caxambu. Requerimento 220 dos vereadores abaixo assinados, em nome da Associação de Bairro da Vila Ribeiro, do Conjunto Álvaro de Abreu, Conjunto Deputado José Afonso, Jardim São Pedro e Conjunto Alceu Garibellini, requerendo ao senhor prefeito José da Silva Coelho Neto para que coloque em regime de urgência para o PPA 2019 a pavimentação da Rua São João, Conjunto Deputado José Afonso, Conjunto Alceu Garibellini e a rede de esgoto do Conjunto João Furtado. Requerimento 221 de 2018 dos vereadores abaixo assinados, requerendo que seja expedido ofício de pêsames à família do senhor José Lessa de Souza pelo seu passamento. Requerimento 222 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ofício ao senhor prefeito para que determine a órgão competente que dê continuidade à cerca elétrica na creche da Vila Santa Terezinha e que faça a limpeza no entroncamento do trevo onde fica o van de carroceria. Requerimento 223 do vereador Luciano de Almeida Moraes, solicitando ofício ao secretário de Serviços e Obras Públicas para que tome uma posição, solicitando-lhe uma posição sobre a pavimentação asfáltica do Jardim Murakami e Vila Galvão. Requerimento 224 do vereador Luciano Almeida Moraes, solicitando ofício ao vice-prefeito municipal Francisco Monteiro, também solicitando uma posição sobre a pavimentação asfáltica do Jardim Murakami e Vila Galvão. Requerimento 225 do vereador Luiz Flávio Reinucci Maior, solicitando ofício ao prefeito municipal para que determine ao Departamento de Serviços de Obras Públicas manutenção na rua Antonina Arantes Pereira Tomás, próximo ao número 22, no Parque Vista Alegre, manutenção na rua Agostinho Ferreira Filho, no conjunto habitacional Vitória Régia.
Obrigada, vereadora Miriam. Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques, inscrito no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM e imprensa também aqui presente. Meu boa noite. Senhor presidente, sobre o requerimento 220, de autoria desse vereador, foi através da Associação de Moradores dos Bairros da Vila Ribeiro e Adjacências, que coloque em regime de urgência no PPA, na LDO, na LOA, na verdade, né? Na LOA, inclusive dia 14, 15, 16, onde vamos ter audiência pública, em regime de urgência a pavimentação dos bairros do Jardim São João, do Conjunto Júnior Afonso e também do Alceu Garibellini, tá? Devido ao mau planejamento de algumas gestões passadas aí, esses bairros, que são os mais antigos, não tiveram o benefício da pavimentação. Então a gente pede que coloque em regime de urgência para o PPA de 2019. Em questão aqui, a rede de esgoto do conjunto João Furtado, que até hoje não foi feito, eu tive a felicidade de estar na Sanepar esta semana, conversando com o Valdir Romão, e ele nos garantiu o começo para o ano que vem já, da rede de esgoto do conjunto João Furtado, do Jardim Santo Ângelo e também do Colina Verde. Então, nessa questão da rede de esgoto, está no requerimento, que eu vou deixar documentado, mas na questão do esgoto já fica aí o nosso recado, que o João Furtado, Santo Ângelo e Colina Verde já vai estar incluso na questão da rede de esgoto. Na questão Rua Amazonas, já consegui a rede de esgoto, faltam cinco famílias lá para ter a rede de esgoto, e essa semana estarei reunindo com a família e com o pessoal do Sanepar para começar os trabalhos. É o que tinha, senhor presidente.
Obrigado, vereador Genivaldo. Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, O projeto de lei número 08/2018, do vereador Jefferson Vernier, que institui a concessão das condecorações de honra ao mérito estudantil, honra ao mérito docente, honra ao mérito desportivo e moção de reconhecimento público no município de Santo Antônio da Platina. Passo a presidência ao vereador Vermelho.
Receba a presidência e passa a palavra ao vereador Gé.
Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite aos nobres vereadores, nobre vereadora, ao público presente, aos ouvintes da Difusora FM. Queridos colegas, estamos apresentando 4 categorias de honrarias do Legislativo, além das já existentes, que é de cidadão benemérito e cidadão honorário. Elas visam reconhecer significativos feitos realizados no âmbito estudantil, docente, desportivo, por fim, a criação da moção de reconhecimento público a personalidades que tenham realizado boas ações em favor de nosso município. Destaco que a moção de reconhecimento público não conflita com os títulos de cidadania honorária e benemérita, uma vez que estes se destinam ao reconhecimento de ações, condutas e contribuições de grande repercussão em nossa comunidade. Então eu queria pedir o voto favorável dos nobres colegas, que o reconhecimento pelo feito de um estudante dentro de um colégio, com suas notas, com a sua conduta, é de grande representatividade dentro do próprio colégio e na formação do cidadão. Bem como também os professores que trabalham em projetos em áreas sociais, áreas do meio ambiente, dentre outras áreas, que também é de relevante valor dentro do colégio da comunidade. E o de honra ao mérito desportivo, nada mais justo do que homenagear aqueles atletas, que participam das modalidades esportivas, representando o nosso município na região e no Brasil, e têm conseguido vários títulos, várias medalhas, e levado o nome do nosso município para esse Brasil afora. E a condecoração de menção honrosa fica naquele meio termo, porque o cidadão benemérito e o cidadão honorário tem que ser de grande relevância mesmo para o município. Já o moção honrosa vem aqui para facilitar até a nossa homenagem a algumas personalidades que tenham ações para o desenvolvimento do nosso município. Então eu peço com carinho que vocês votem favorável, porque esse é o projeto nosso, o projeto do Legislativo, que teremos o prazer de fazer essa homenagem a quem merece. Muito obrigado, boa noite.
Devolvo a presidência ao professor Gé.
Dando continuidade, passamos agora em discussão esse projeto.
Pode discutir, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, desde já gostaria de parabenizar pelo projeto. A gente esteve analisando durante esse período aí. E realmente a gente tem que valorizar quem está realmente levando o nome da nossa cidade. Já visto aqui ontem, mais uma vez, o nosso companheiro, parceiro João Batista Atleta, mais uma vez foi campeão. E eu acredito que ele vai enquadrar nesse projeto. Está de parabéns, eu acho que tem que valorizar sim quem leva o nome de Santo Antônio para frente.
Obrigado, vereador Genivaldo. Passo a palavra à vereadora Miriam.
Eu gostaria de destacar que nesse momento tão complicado que a gente passa, em que a educação tem sido desvalorizada, inclusive, e preterida até a nível federal, no sentido de verbas e tudo mais, e é uma briga constante, né? A educação tem que ser valorizada, eu acho que esse projeto vem nos ajudar a voltar o foco para a educação, né? Educação é... Um país sem educação, sem conhecimento, ele não tem futuro e não tem desenvolvimento de uma nação que não valoriza a educação. E quando nós destacamos, eu gostaria de destacar dentro dessas condecorações, principalmente a honra ao mérito docente, né? Aquele professor que se destaca por um projeto, que investe nos meninos, que faz acontecer coisas na escola, ser reconhecido é uma atitude que nós precisamos cultivar no nosso meio, valorizar tudo que se refere à educação, tanto aos alunos quanto aos professores, a questão do esporte, porque ele é um diferencial para que os nossos jovens também não se envolvam com outras coisas. Então, eu acredito que esse projeto venha a contribuir muito para esse novo momento que nós temos que abrir caminhos, né? A educação é um caminho para que a gente possa mudar a nossa nação. Então, gostaria de dar o apoio e parabenizar o colega pelo projeto.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, a emenda supressiva apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 09/2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que institui o programa Escola da Democracia no município de Santo Antônio da Platina. Que seja excluído todo o texto do parágrafo 6º e renumere os artigos subsequentes. Em discussão. Com a palavra a vereadora Miriam.
Só para situar, no artigo 6º do projeto, diz simplesmente: a Câmara poderá solicitar o auxílio da Secretaria Municipal de Educação para efetivação do programa Escola da Democracia. Não há implicações de custos, nem obrigações nenhuma à Secretaria. Simplesmente, é óbvio que para um programa que envolve os alunos, é preciso que se tenha um trânsito e uma certa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, no sentido de datas, calendários e um intercâmbio para isso. Mas não há ingerência e muito menos nenhum custo, nenhum ônus, nenhuma interferência. Então, eu gostaria de pedir que isso fosse mantido, porque realmente vai ser preciso que se tenha um trânsito para a Secretaria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, gostaria de que isso não fosse aprovado, a retirada desse texto do projeto.
Em discussão. Em votação. Com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes. Consultando o jurídico desta casa, nobre vereador Mira, diz que é inconstitucional. Então, por isso que nós criamos essa emenda, para regularizar. Aí eu acho que tinha que, se for para votar uma coisa inconstitucional, e aí não sei como é que nós vamos fazer. Eu quero fazer parte, quero ajudar, mas eu acho que temos que fazer a coisa correta. Eu estou acompanhando o jurídico. Uhum. O parecer das comissões, minha, do Vermelho, eu acho que ou retiro o projeto para melhor estudo, ou porque é inconstitucional, diz o jurídico da casa. Então, eu peço ao senhor presidente que reveia a nobre vereadora Mira, para nós ou retiro o projeto ou votamos, para nós ver, analisar melhor.
Se me permite, vereador, eu sim, ouso discordar, porque é uma questão de entendimento do jurídico, de que, e isso eu sei, que é inconstitucional criar qualquer obrigação para o executivo. O legislativo não pode dizer, o executivo tem que fazer isso e isso. A gente dá normas gerais e o executivo vai dizer como fazê-lo. Então, no meu entendimento, dizer que a Câmara pode solicitar auxílio não tem nada de inconstitucional, porque não estamos dizendo que vai ter custo, que vai ter que mexer com... Nada, está simplesmente se dizendo, vai precisar do auxílio, vamos precisar de data, de ver calendário, é isso a emenda. Agora, fica aos nobres colegas julgar se isso é inconstitucional ou não, essa palavra auxílio à secretaria, e votarem pela emenda ou não, né? O projeto nós vamos votar daqui a pouco, mas essa emenda... fica para vocês julgarem. Eu não considero inconstitucional, porque nós estamos dizendo só auxílio, nós estamos colocando nenhum custo, nem dizendo que vai ter que ocupar professor, nada. Nós precisamos ter essa parceria de poder conversar, né? Então, fica aí o julgamento de vocês.
Eu estou acompanhando o jurídico, então eu peço a emenda, que continue com a emenda, mas o projeto, eu sou favorável ao projeto. Isso aí, sem dúvida, mas com a emenda, eu sou favorável ao projeto. Com emenda. Aí cabe ao presidente que põe em votação. Eu queria pedir a Vossa Excelência que ponhasse em votação a retirada do projeto para melhores estudos.
Eu vou pedir para que a gente continue o processo da votação. Vamos ver qual é, porque nós estamos falando da emenda, né? Se a emenda vai ser aprovada ou não, porque esse projeto, vereador, tem sido estudado faz mais de um ano. Eu não queria falar do projeto agora, porque a gente está falando só da emenda, né? Na hora de falar do projeto, eu vou falar, mas esse projeto tem sido estudado há mais de um ano. Então, estudado ele já foi exaustivamente. Então, eu acho que o que eu gostaria que fosse votado, a emenda aprovada, essa emenda ou não, e a gente segue falando sobre o projeto.
Em discussão, em votação da emenda, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Perdão. Ó, tem razão. Que seja excluído, então. Foi recusada a proposta da emenda. Me desculpe, falhas acontecem. Isso, desculpa. Em discussão, o projeto de lei número 09/2018, da vereadora Miriam Rodrigues Bonon Montanheiro, que institui o programa Escola de Democracia do município de Santo Antônio da Platina, com emenda.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Miriam, senhores e senhoras aqui presentes, quero parabenizar a nobre vereadora Miriam. O projeto, agora eu acho, acompanhando o jurídico, está ok, está certo. Parabenizo e voto a favor do projeto da Vossa Senhoria. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra, vereadora Miriam.
Como eu disse agora há pouco, esse projeto visa o quê? Aliás, antes disso, esse projeto ele é fruto de estudo de tem mais de um ano. Não foi um projeto feito no calor da emoção. Era uma das minhas meus grandes desejos quando me candidatei para trabalhar nesse assunto. Sempre que eu faço algum projeto, eu procuro primeiro ver a viabilidade, ver as pessoas envolvidas nisso, para ver se não fica só no papel, se é possível de ser praticado. Inclusive, a senhora Magda, a chefe do núcleo regional, que vai precisar ser mobilizada também, já tem conhecimento e se mostrou bastante entusiasta do projeto. O objetivo é despertar essa cidadania nos estudantes, para que se familiarizem com o processo do legislativo, o que é, quais são os poderes instituídos, é a questão da formação política. E ele tem um objetivo de ampliar, especificar, normatizar. Já uma proposta que houve em 2012, mas que não houve efetivação, que nós pretendemos com que isso caminhe. E é muito interessante que vem bem no momento que o Tribunal Regional Eleitoral também está nesse movimento e de estabelecer, inclusive, parcerias Câmara, Tribunal e escolas para que a gente tenha um ensino político, para que os nossos jovens e adolescentes possam ter outras noções e a gente possa desenhar um outro perfil do nosso país, que tanto nós temos ouvido tanta coisa no cenário político, né? Então, eu conto com o apoio dos nobres vereadores. Esse projeto, acreditamos que logo no... tenhamos algumas ações este semestre, se assim vocês compactuarem com isso. E gostaria de pedir, inclusive, o apoio de todos, porque nós vamos, o objetivo é receber as crianças e os jovens nesta casa, os mais velhos poderem fazer projetos, ocuparem aqui nossos lugares e simularem sessões, fazerem projetos e, quem sabe, projetos serem trazidos para cá para oficialmente serem trabalhados, vindo dos nossos jovens na cidade. Então, acredito que é um projeto de grande relevância para a formação política da nossa cidade.
Para discutir, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, com a
desde
palavra...
Já, boa noite, vereadora Miriam. Você vai ter meu voto favorável nesse projeto, é claro. Já visto que nós não podemos deixar de esquecer que em 2012, ex-vereador, ex-presidente da Câmara também, Cezinha Dentista, César Camargo, ele instituiu aqui um projeto de lei que chamava-se Câmara Mirim. Então esse projeto está sendo revogado e estaremos votando agora a PL número 09-2018 com melhoras do projeto pela vereadora Miriam. Então tem todo o meu favorável, vereadora Miriam.
Obrigado, vereador Genivaldo. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Justamente, vereador Genivaldo, como o vereador Antônio César Camargo colocou, de uma forma mais geral, nós estamos ampliando e colocando, só para que a população que nos ouve, os nossos ouvintes entendam, nós estamos colocando no projeto uma divisão em três módulos: a Câmara Mirim para os meninos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, a Câmara Mirim 2 para do sexto ao nono ano e a Câmara Jovem, que são os nossos jovens do ensino médio do primeiro ou terceiro ano da rede pública e privada, né? Então, o programa Escola da Democracia, dividido em três módulos para que a gente possa realmente, de acordo com a faixa etária, trabalhar com os meninos na formação e na informação política do nosso país.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro. Em discussão, o projeto de resolução número 2 de 2018 dos vereadores José Jaime Paula Silva, Genivaldo Marcos e Rudinei Benedito Esteves, que revoga o parágrafo único do artigo 231 da Lei Orgânica, que dispõe sobre os critérios para a denominação de logradouros públicos. Em discussão.
Senhor presidente, discutir.
Com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Miriam, quero registrar aqui a presença do ex-vereador Cação, grande companheiro por vários anos nessa casa, e dizer desse projeto aqui, em nome de meu, do vereador Genivaldo, do vereador Rude, mudando uma lei antiga, 30 anos atrás, que dizia, para se fazer nome de rua, tem que ter, o cidadão tem que trazer o testado de óbito daqui 90 dias após o falecimento. Eu acho que nós mudamos agora, faleceu, mostrou o testado de óbito, já é merecedor da rua. para que 90 dias? Sendo que já faleceu, tem um testado de óbito. Sem o testado de óbito, jamais. Mas com o testado de óbito, eu acho que é justo. Mas é uma lei antiga, de 30, 40 anos atrás, que dizia que tinha que ter no mínimo 90 dias para depois fazer essa homenagem a essa família que se faleceu há muitos anos, há alguns meses atrás. Então, eu estou mudando essa lei. Apresentou o testado de óbito, já está valendo para fazer o projeto de rua aos senhores e senhoras falecidos. Obrigado, senhores vereadores.
Obrigado, vereador Mineiro. Em discussão, com a palavra, a vereadora Miriam.
Eu acho, acredito que essa discussão sobre esse tema, eu estou entendendo que aqui nós estamos falando especificamente do prazo, né? Imediatamente ou 90 dias. Concordo que independe, mas eu acho que nós temos que trazer esse assunto em outro momento para que a gente discuta quais são os critérios para que isso aconteça. Não é prazo de morte que deve ser o critério, né, de tempo de falecimento. É um critério muito, muito simples. Para que uma pessoa tenha nome de rua, nós precisamos discutir quais são os critérios. Porque quando a gente dá o nome de rua para uma pessoa e não dá para todas as outras, é difícil, né? É duro isso. Então, nós precisamos pensar quais são os critérios. Serviços prestados à comunidade como geral, quais são os critérios? Eu acho que esse assunto tem que ser trazido à tona num outro momento, porque realmente só o critério de prazo de tempo de morte não quer dizer nada, mas quando a gente dá um nome para alguém que a gente gosta e conhece, eu estou dizendo que eu não gosto e não conheço os outros. Nós temos que estudar como fazer isso para não melindrar as pessoas. Eu acho muito difícil esse tema e que a gente merece trazê-lo num outro momento para discussão.
Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de resolução aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues.
Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aos nobres colegas, senhor presidente, aos presentes, aos nossos ouvintes. Retornando do período de recesso, que sempre gostamos de frisar que é um recesso de rito, mas não de trabalho. Acredito que muitos, ou talvez todos nós, durante todos esses dias, estivemos envolvidos em alguns assuntos, procurando e desenvolvendo temas de interesse do município. E eu gostaria de solicitar a todos os colegas que nós possamos assinar juntos um ofício para a Universidade UEMP, solicitando e expressando, juntamente com o executivo e entidades da nossa cidade, manifestando o desejo, a necessidade e a pertinência de termos um campus avançado da UEMP em nossa cidade. Nós não temos uma universidade pública e nós sabemos que muitos jovens não têm condições de bancar, de pagar. Nós temos instituições privadas de importância na nossa cidade, que sabemos que contribuem para o nosso município, mas nós precisamos também de instituição pública, porque isso incentiva a pesquisa e tem jovens que realmente não têm condição e precisam ter oportunidade de estudar. Então, acredito que nós podemos estar juntos nesse movimento e devemos, porque a UEMP passa agora, no próximo semestre, começa o seu plano de desenvolvimento institucional. E nesse período, nesses próximos 6 meses, vão ser estudados os rumos da universidade e suas expansões. Então, ou nós entramos agora, porque eles vão estudar o projeto da universidade para os próximos 5 anos. Se a gente não pleiteia um lugar e termos um campus aqui, nós vamos ficar pelos próximos 5 anos sem tê-lo. Então, é o momento. Estivemos lá na UEMP juntamente com o executivo e sabemos que isso é uma um sonho, uma necessidade do nosso município, e acho que nós podemos estar juntos nesse sentido e manifestarmos como representantes do povo que isso é um sonho, um desejo da nossa cidade. Então, gostaríamos de estar todos juntos nessa manifestação. Gostaria de contar com o apoio de todos. Tenho certeza que isso também é um desejo de todos os colegas. Nós vamos ter aqui na sexta-feira uma audiência pública, como eu li. E, senhor presidente, eu já estudei juntamente com o jurídico, mas eu queria manifestar aqui que essa leitura da secretária e de qualquer um que ocupe essa cadeira, essa leitura inicial de expedientes é muito chato para quem escuta, para quem está aqui ou para quem está no rádio. Já pensamos, já procuramos se não tem forma legal, porque isso está à disposição. Ninguém presta atenção nesse item. Não, vamos ser francos e honestos. É uma leitura extrema, só para cumprir o protocolo. Que a gente possa procurar, quem sabe, senhor presidente, formas de suprimir isso, porque é mais importante, enriquece muito mais as discussões do que essa leitura formal. Não sei, posso estar falando bobagem, mas eu já procurei, a gente tem tentado melhorar na questão de pelo menos poder acompanhar visualmente com alguma coisa, mas essa parte inicial, essa protocolar é bem complicada. Mas uma das leituras ali foi justamente do convite da audiência pública na sexta-feira que vai acontecer aqui sobre o acolhimento familiar. O acolhimento familiar é um projeto que vai necessitar do apoio da população, vai necessitar de investimento do executivo, e nós temos que acompanhar, porque esse é um assunto extremamente delicado. Crianças que são retiradas de sua família ou perdem seus entes queridos, que têm que ser recolhidos na casa-lar. O acolhimento familiar vem como uma nova possibilidade de melhor atendimento dessas crianças que já estão em sofrimento grande, profundo, na época mais sensível das suas vidas, de formação como ser humano, principalmente na área emocional. E o acolhimento familiar é um projeto que tem dado certo no nosso país. O modelo é Cascavel. Estivemos num congresso internacional e a assistente social que batalhou anos para que isso acontecesse, e hoje tem mais de 200 crianças em acolhimento familiar, e não mais na casa-lar, não numa instituição, mas em famílias. Ela vai estar aqui na sexta-feira explicando para toda a população o que é o acolhimento familiar. Seria muito importante a presença de toda a população para entender, e as famílias que podem se cadastrar, poderem se cadastrar. A criança não iria mais para uma casa-lar, ela vai para uma família aguardar o processo do seu caso. Então, ela convive com a família, com os filhos daquela família, vai para a escola, vai para a casa dos avós daquela família, almoça com a família, sai da instituição, e quando ela estiver pronta ou para voltar para sua casa ou para ser adotada, ela está em melhores condições emocionais do que se ficar numa instituição que muda funcionário, que tem problemas muito sérios. Então, muito importante a participação de todos os platinenses nessa sexta-feira no acolhimento familiar. No acolhimento familiar. Vamos estar ouvindo a assistente social Neuza, que é uma das precursoras desse assunto no país. Ela vai estar aqui em Santo Antônio da Platina. Não vamos perder essa oportunidade. E, para encerrar, senhor presidente, tem bastante coisa para falar, mas vamos dividir ao longo das semanas, né? Mas um assunto que eu conversei bastante durante esse nosso recesso e que me preocupa bastante é a questão de faltas da população em serviços prestados. O que é isso? Eu pego consulta, não vou. É agendado cirurgia, não vou. É gravíssimo isso. Nós precisamos pensar como nós vamos fazer, porque o município perdeu o convênio de cirurgias oftalmológicas, porque no começo do ano já, porque o cidadão confirmava que ia e não foi. O chefe de lá de Jacarezinho chamou a secretária e disse: olha, infelizmente eu vou ter que parar. E o convênio era para limpar a fila. Puxa, se a gente tem a oportunidade de limpar uma fila de pessoas que estão esperando cirurgias, ainda mais de um órgão tão sério que é a nossa visão, é um pecado, é uma judiação nós perdemos esse tipo de convênio. Pessoas confirmando cirurgias e não indo. Aí o que acontece? Ele teria que bancar do bolso, porque o médico só recebe se fizer. Se o cidadão não for, o médico não recebe. Então, o organizador do convênio nos tirou do convênio, encerrou, que poderia... Porque algumas pessoas fizeram essa barbaridade de confirmado que iria e não ir. O que aconteceu? Todas as outras pessoas foram punidas por isso. Então, pessoas que precisam, seja cirurgia de cataratas, de outras coisas que tem a ver... Então, nós precisamos pensar como fazer, porque muitas reclamações são procedentes, realmente existem serviços que ainda precisam melhorar, mas nós não podemos permitir que isso continue. Pessoas que pegam consulta e depois não vai. E aí tira a vez do outro. Essa consciência de que eu preciso pensar... No coletivo, nos outros que vão perder o serviço, isso é muito sério. Nós precisamos pensar como fazer. Começou a campanha de vacinação da polio e do sarampo. Nós estamos com índice no Brasil baixíssimo, voltando casos de doenças já erradicadas. Por quê? Porque falaram que não deve tomar prevenção. Prevenção tem que ser a nossa palavra-chave. Se a gente tomar atitudes preventivas, vai sobrar mais dinheiro para realmente cuidar das pessoas que estão com coisas graves e que não podiam ter sido evitadas. Então, nós precisamos pensar em como trabalhar. Eu tenho cobrado da Secretaria de Saúde e fico muito contente. Aqui vai os parabéns para a nossa secretária Ana Micó, que também acredita muito na prevenção. A prevenção é o único caminho, gente, para que a gente possa ter uma saúde de excelência. Não tem como... acudir tudo se a gente não trabalhar na prevenção. Nós precisamos trabalhar na prevenção. Tabagismo, um pré-natal bem feito, vacinação das crianças, para que não estoure tudo no pronto-socorro, porque não tem o que suporte se a gente não trabalhar com a prevenção. Então, que a prevenção possa ser uma grande bandeira no nosso município, que tenha todo o apoio desta casa. Muito obrigada. Como disse o presidente, que nós tenhamos um semestre profícuo, rico de benefícios para o nosso município, e que Deus abençoe o nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes, vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Nesta quinta-feira, aconteceu um episódio na Pratina. Infelizmente, um assalto, à luz do dia. Foi no bar do Zé, onde levaram R$ 1.500 do comerciante e demais valores do entregador de bebidas. Vendo a necessidade do bairro e analisando, a falta de segurança é tão grande, é precária. Neste local, onde todos falam que é longe, um efetivo no local não é necessário. Palavras de uma pessoa no meio policial. Pois a demanda da nossa cidade é grande e o efetivo é pequeno. Sendo assim, peço ao planejamento a instalação de câmeras vigilantes em pontos estratégicos para que possamos identificar pessoas quando acontecer algo de errado, como aconteceu há vários anos, da professora Aline, onde ficou quase um ano para descobrir o culpado, e demais delitos que ficam no 0 a 0, que as pessoas nem sequer vêm fazer ocorrência policial, citando a perda de tempo. Uma outra coisa que eu quero citar aqui são as partes de queimadas, que graças a Deus chegou a chuva, mas eu acho que a gente tem que ter uma fiscalização mais acentuada sobre isso. Eu acho que quando se queima um terreno, é que, na realidade, algumas vezes, provavelmente, não foi até mesmo o proprietário do terreno, mas pode ser que a culpa, logicamente, é dele, porque se não tivesse mato para queimar, se ele tivesse limpado até mesmo o terreno, não teria mato para queimar. Sendo assim, para você ter ideia, as queimadas, no caso de um terreno, é de 1 a 30 URM, ou seja, de R$ 76 a R$ 2.080, caso aconteça isso. Eu acho que tem que ter uma fiscalização maior. Eu acho que não importa se foi o proprietário ou alguma outra pessoa que aplicou aquele fogo em cima da, daquela vegetação. Eu acho que a gente tem que punir, principalmente o proprietário que deixou aquele local propício a fazer isso. Quero também aqui parabenizar o professor, no caso, o secretário Gilmar, e o Diego, que estão presentes hoje nessa sessão, pelo belíssimo trabalho desenvolvido em sua pasta, principalmente nas escolinhas de futebol. Parabéns a toda a equipe e colaboradores. Aproveitando, quero pedir que seja feita a rampa de acesso na escola Marildo Teodoro, no Ribeirão Bonito, onde pessoas estão tendo que ser atendidas no carro ou, em alguns casos, nas casas, pois pessoas que têm dificuldades de andar e cadeirantes não conseguem subir o carreador para chegar à escola, onde o atendimento médico. Boa noite a todos e uma ótima semana.
Obrigado, vereador Vermelho. Passo a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, secretário Gilmar, boa noite. Muito engrandece sua presença no plenário. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns requerimentos aqui à Secretaria de Obras. Mais uma vez venho pedir pelas ruas da Vila Ribeiro, já estamos com 1 ano e 8 meses de mandato, e nenhuma vez eles foram fazer tapa-buraco na Vila Ribeiro. As ruas estão deterioradas, todas emburacadas, e vou citar aqui, é Rua Amazonas, é a Rua Aurora, é a Rua Araguaia, é a Rua Ademar Rodrigues de Oliveira, e lá no Jardim São Pedro, bem em frente à Capela São Pedro, a Rua Diamantina. Então a gente tem visto que não estão olhando com muito carinho para a região da Vila Ribeiro, não. Desde o começo do mandato a gente tem pedido melhoria lá, não tem feito trabalho. E agora, essa semana, eu me deparei com fazendo asfalto num local onde nem casa tem. Para se ter uma ideia. Então, tem que olhar onde tem comunidade, onde tem população. Fazer asfalto onde não tem casa é errado, não é correto, não. Venho pedir também, senhor presidente, até que gostaria que o nobre presidente assinasse junto, que é pedido de vossa excelência, também o taburaco da rua Leonil de Oliveira Reis, e que inclua nessa questão da rua Leonil de Oliveira Reis ali, que eles fizessem um trabalho naquela boca de lobo, onde os ônibus viram ali, carros batem naquele buraco, aquela boca de lobo está muito irregular, então a gente pede ali que a secretaria olhe com carinho. Também a Secretaria de Obras, que retorne com o maquinário no Aparecidinho 3, na parte de baixo, porque é insustentável, não tem como o pessoal caminhar, não tem carro que sobe naquelas ruas, então a gente precisa de uma atenção lá. E também a pedido dos moradores do São Pedro do Aparado, onde ficou apenas 100 metros para terminar a estrada rural e não terminou, e demais estradas rurais que a gente sabe que fizeram e não terminaram. Então a gente pede com carinho que a nossa Secretaria de Obras olhe com carinho para esses bairros rurais também. Questão do trânsito, a gente aguarda com rapidez dessa pasta, porque até o momento eu não vi nada dessa pasta do trânsito. Foi só pintar faixa elevada, só pintar, cuidar de dois trabalhadores, até agora eu não vi nada do trânsito. Espero que o ano que vem, porque nós já municipalizamos o trânsito, que eles venham com o planejamento da Zona Azul, que venham com o planejamento da Guarda Municipal, para que a gente possa melhorar a qualidade do trânsito da nossa cidade. Até o momento o trânsito é uma pasta vazia, uma pasta que está recebendo de graça, tá? Tivemos um problema de caminhão alto na nossa cidade, caminhão arrebentando fiação, então precisamos ver como que está o código de postura do município, o que esses caminhões altos estão fazendo na nossa cidade que estão destruindo agora a fiação. Mandar um requerimento ao executivo, questão da galeria de água, que o executivo conversa com o pessoal do DR lá, questão da galeria de água ali na rodovia Prefeito Doutor Alice e o Dia dos Reis, aonde cabe um carro quase lá dentro. É um absurdo, é bem ali perto do Aparecidinho 3, quebraram a ferragem, né? As ferragens foram quebradas, e infelizmente ali não é questão do município, ali é questão do DR arrumar, então eu peço que o executivo entre em contato com o DR para que arrume e evitar algum acidente. Já visto que aquela região nós tivemos um problema de criança cair em rede de galeria de água e vir a óbito no passado. Tá? Outra questão também é a questão das traves do Vilma Longo. Eu e o vereador Flavinho estivemos visitando o almoxarifado e conversando com o Rubens, e a gente viu lá as traves e eu perguntei de que escola que era. Traves que o nobre companheiro secretário de esporte aqui, que no começo eu pedi, né, secretário? Começo do mandato, primeiro requerimento, colocar traves do gol da escola Vilma Longo. Agora nós temos as traves de gol novinha lá no almoxarifado e não foi colocada ainda. Então a gente pede à secretaria ou ao competente que vá lá no almoxarifado, pega as traves de gol e leve para a escola. É para as crianças aqui lá, não é para ficar guardado no almoxarifado, não. Então a gente precisa de um pouquinho mais de atitude. Tá? E questão das pavimentações, a gente tem visto aí as licitações têm dado deserto. Segundo a UGT, é devido à tabela desatualizada e as empresas não têm aparecido. Então, essa casa tem feito o papel dela, aprovado, né? O executivo tem feito o papel dele, que é mandado a documentação para a gente aqui aprovar os projetos. Nós temos 3 bairros aprovados e, infelizmente, agora não podemos fazer nada, né? Porque vamos entrar num período eleitoral, o que prejudica muitos municípios. Inclusive, nós estamos com a rua que também está deteriorada por causa da chuva, que é a Rua Paraná, aprovada, licitada, onde a Resende ganhou essa licitação, e não pode começar por causa do período eleitoral. Então, eu quero que a população nos entenda, que a gente tem feito a parte da gente, e infelizmente agora a gente vai ter que esbarrar no período eleitoral. Aos moradores da Rua Paraná, a qual eu também moro, né? Sou da esquina lá, eu peço até desculpas, mas infelizmente a gente está vendo que isso só vai começar em janeiro. É o que tínhamos para hoje, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Genivaldo. Dando continuidade, passamos agora à apresentação demonstrativa das receitas e despesas do mês de julho. Conforme dispõe no artigo 34, inciso 7º da Lei Orgânica do Município, apresentamos aos nobres vereadores e aos presentes no plenário e aos ouvintes da Difusora FM o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas referentes ao mês de junho de 2018. Demonstrativo das receitas e despesas de junho de 2018. Repasse recebido do Executivo Municipal, mês de junho, R$ 315 mil. Reais. Despesas do Legislativo Municipal. Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil, R$ 65.136,46. Reais. Subsídios, presidente e vereadores, R$ 8.987,49. Reais. Obrigações patronais, R$ 13.863,49. Reais. Diárias pessoa civil, R$ 1.900. Reais. Material de consumo, R$ 555. Reais. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 5.834,67. Serviços de tecnologia da informação, R$ 4.483,77. Auxílio alimentação, R$ 5.202,80. Equipamentos e material permanente, não houve gastos. Totalizando R$ 105.000. R$ 963,68. Com a economia de R$ 209 mil. Então, é isso aí. Quero aqui agradecer a presença de todos presentes no plenário, aos ouvintes da Difusora FM, aos nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores desta casa. Que Deus proteja a todos, que tenhamos uma ótima semana com muito trabalho e muita saúde. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.